a esta audição. Agradecer desde já a disponibilidade da doutora Cara Noal, da doutora Ana Nunes de Almeida, da doutora Anália Torres e da doutora Vanessa Cunha para estarem aqui presentes nesta audição que se realiza no seguimento de uma resolução da Assembleia da República no sentido de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Esta é uma audição que se realiza com três comissões conjuntamente, a Comissão de Educação, a Comissão da Saúde e também a COFAP. Dizer que estão presentes dos grupos parlamentares pelo PS a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos e a Sra. Deputada Catarina Marcelino, pelo CDS está presente a Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira e pelo PSD está presente a Sra. Deputada Nilza de Sena. Peço desculpa.
Paula Gonçalves, muito prazer. Bem, sejam bem-vindos.
E Graça PSD. Mota pelo PSD.
Peço desculpa, não reconheci os nomes, estão também mais duas deputadas do PSD. O meu nome é Diana Ferreira, eu sou relatora do relatório final que resultará do conjunto das audições feitas na Comissão de Educação. Irei coordenar também esta audição, sou deputada do Grupo Parlamentar do PCP e irei também intervir nessa qualidade. O método de trabalho que se propõe é que seja feita, e considerando o número de intervenientes nesta audição, uma apresentação inicial com um tempo máximo de 30 minutos, que de seguida sejam feitos por parte dos grupos parlamentares também uma intervenção num tempo de cerca de 5 minutos e, novamente, também uma intervenção final para responder a perguntas ou aprofundar algum tema que entendam ser necessário, com novamente um tempo final de 30 minutos para as doutoras que estão aqui presentes nesta audição. E, neste sentido, passava desde já a palavra à delegação que está aqui presente, não sei qual das... A senhora doutora Cara Noal, então.
Ok. Muito boa tarde. Ui, agora a minha cadeira está...
Está presa. Já lá, não caias.
Tem uma perna partida.
Está aí um buraco.
Tem uma perna partida.
Acho que é esta cadeira.
Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido ao Observatório das Famílias e das Políticas de Família para estar aqui hoje. Queria apresentar as minhas colegas. Ana Nunes de Almeida, socióloga da família e da infância, trabalha no Instituto de Ciências Sociais. Anália Torres, socióloga da família e do género, trabalha no ISCSP, no Instituto de, Superior de Ciências Sociais e Políticas. Vanessa Cunha, que socióloga da família e também da infância, e trabalha no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O Observatório das Famílias e das Políticas de Família é um observatório que foi criado em 2010, está sediado no Instituto de Ciências Sociais e tem dois objetivos. Por um lado, estudar a evolução das formas da vida familiar e, por outro lado, monitorizar e estudar as políticas de família. Nesse contexto, eu não vou falar das formas da vida familiar, creio que já conhecem bem as principais tendências. Trouxe o livro que analisa as formas da vida familiar ao longo das últimas décadas, que podem consultar. Também podem consultar no nosso site o relatório, porque eu vou falar sobretudo do último relatório do OFAP 2013, que estuda as tendências das políticas de família e o impacto da crise, sobretudo nos últimos anos. Portanto, vamos olhar para a evolução recente das políticas de família. Devo dizer que não olhamos para 2014 porque ainda não temos indicadores e dados para analisar 2014. Portanto, é só até 2013. Vamos olhar para alguns indicadores-chave relativos a Portugal e também Portugal em comparação com outros países europeus. Não vou agora falar do conceito, podemos voltar ao conceito se vos interessar. Queria só resumir rapidamente quais foram as principais mudanças nos últimos anos nas políticas de família. Em primeiro lugar, temos políticas de família mais implícitas, isto é, estão diluídas, estão concebidas no interior da política social. E, aliás, o principal programa que foi introduzido em 2011, que é o PES, o Programa de Emergência Social, não fala de políticas de família, fala de políticas de solidariedade. Portanto, temos, no fundo, políticas de família que estão diluídas na política social. Segunda grande tendência, uma ausência de objetivos específicos para as famílias, de metas que dizem respeito à evolução da vida familiar e também uma ausência em termos de organismo que tutele as políticas de família. Ora, o PES tinha por objetivo minorar o impacto da crise através do Programa de Emergência Alimentar, portanto era o principal objetivo, mas era um objetivo que não estava dirigido apenas às famílias, estava dirigido às pessoas carenciadas em geral. Terceiro elemento, terceira tendência, políticas de família mais seletivas, isto é, um dos objetivos que foi sublinhado no PES foi concentrar o apoio nas pessoas e nas famílias muito pobres. E políticas de família também mais residuais, isto é, o apoio que é dado, a proteção social que é dada às famílias muito pobres também foi reduzido, podia ter sido reforçado, podia ter sido mantido, mas foi também reduzido. E agora vou só mostrar alguns indicadores para perceberem melhor estas quatro tendências. E vamos olhar para os três instrumentos de apoio às famílias, o apoio económico, o apoio em licenças e o apoio em serviços. Um indicador muito importante, a evolução da despesa do Estado em transferências para as famílias. Aqui estamos a falar do apoio económico e o apoio em serviços, creches, pré-escolar, etc. E vamos ver este indicador em percentagem do PIB. Podem ver que nos anos 80 e até aos anos 90 este valor manteve-se muito baixo, 0,7% do PIB, e depois foi aumentando gradualmente e chegou a 1,5% do PIB em 2009. Entretanto, nos últimos anos, portanto, o impacto da crise fez baixar outra vez a despesa do Estado para 1,2% do PIB. Se compararmos com outros países, bem, a Suécia, para o mesmo indicador, 3,6% do PIB, a França 3%, a Polónia, que, como sabem, tem o indicador sintético de fecundidade muito baixo, parecido com o nosso, tem 1,4% do PIB, a Espanha 1,3%, portanto estamos, de facto, num nível muito baixo. A média dos 33 países da OCDE é 2,2%. O que é que aconteceu, digamos, com os principais apoios económicos à família? Aqui temos o abono de família. Podem ver que o número de titulares entre o ano 2000 e o ano 2013 sofreu alguma variação, manteve-se mais ou menos estável, apesar de algumas mudanças, e depois desce sobretudo entre 2010 e 2013, devido ao corte de dois escalões do abono, devido a um acesso mais difícil também ao próprio abono de família. Se olharmos para o segundo quadro, aqui temos a comparação entre a despesa total da Segurança Social com prestações sociais e a despesa total da Segurança Social com o abono de família. E podem ver, portanto, a despesa total com a Segurança Social é a linha azul e sobe gradualmente e, nos anos da crise, também continua a subir. A despesa total com o abono de família vai subindo também gradualmente, embora não acompanhe a evolução da despesa total da Segurança Social e depois sofre uma queda brutal entre 2010 e 2013 e continua a descer. O rendimento social de inserção. É importante também olharmos para este apoio económico porque é o apoio económico que tem mais impacto na redução do risco de pobreza em Portugal. Podem ver do lado esquerdo que o número de beneficiários do rendimento social de inserção, a linha em cima é o número total de indivíduos, também foi baixando gradualmente entre 2010 e 2013. E a despesa com o rendimento social de inserção também baixou entre 2010 e 2013. Os montantes foram alterados, também foram alterados e, curiosamente, no abono de família também temos um apoio económico que é mais baixo para as famílias com rendimentos muito baixos, isto é, para as famílias que estão no primeiro e no segundo escalão. Só pus aqui um exemplo. Até ao primeiro ano de vida, o abono de família baixou de 174 euros em 2010 para 140 euros em 2013. A partir do primeiro ano de vida, baixou de 43 euros para 35 euros. Os montantes no rendimento social de inserção. Olhem só para a última coluna, por cada menor, diminuiu de 94 euros para 53 euros. Agora, olhando para o apoio às famílias do ponto de vista das licenças, aqui houve menos mudanças, portanto, o sistema de licenças manteve-se mais ou menos igual entre 2010 e 2013. E temos, podem ver aqui que houve uma evolução gradual, portanto, nós temos uma licença que é bem paga, foi de 3 meses nos anos 70 e neste momento é de 5 ou 6 meses, depende da partilha da licença nos casais, paga também, muito bem paga. Se compararmos com outros países, podemos ver que estamos, digamos, na média, estamos próximos da Polónia, estamos acima da Espanha, da França, estamos evidentemente abaixo do um ano de licença que existe nos países nórdicos. Não temos tempo de olhar para isto. Do ponto de vista dos serviços, qual tem sido a evolução? Aqui também houve menos mudanças, portanto, houve uma redução no investimento, na despesa do Estado, mas a taxa de cobertura foi aumentando sempre. Podem ver que passámos de uma taxa de cobertura para as creches, do lado esquerdo, uma taxa de cobertura de 19%, para 35%, já acima do objetivo de estabelecido em Barcelona, que era 33%, em 2012, 41%, e os últimos dados da Carta Social mostram que subiu outra vez para 46%. Ora, isto significa que apesar da redução do investimento, houve aqui um aumento, tem a ver, por um lado, com a possibilidade de pôr mais crianças por sala, também tem a ver, com certeza, com a diminuição do número de crianças, portanto, a taxa de... há menos crianças devido à imigração, devido à natalidade que baixou, portanto, menos crianças. Por outro lado, alguns investimentos que estavam previstos de construção de estabelecimentos, com certeza que foram para a frente e não foram interrompidos. Do lado direito temos então o pré-escolar, aqui podem ver que nos anos 80 também tínhamos uma taxa de cobertura muito baixa, de 15%, mas foi sobretudo nos anos 90 que demos o salto, 73% das crianças portuguesas estavam no pré-escolar no ano 2000 e tem vindo a aumentar gradualmente, continuamos nos 90%, 91% em 2013, mas aqui, portanto, o impacto das políticas não foi tão importante. Comentários finais, que é para deixar tempo às minhas colegas. Queria só dizer que, do ponto de vista destes apoios à família, os estudos mostram que há dois elementos de apoio que são fundamentais do ponto de vista da promoção da natalidade. São os apoios económicos, não os apoios económicos no início da vida da criança, isto é, nas licenças, mas os apoios económicos regulares ao longo da vida da criança. Por outro lado, portanto, é o indicador que mais impacto tem na natalidade. Segundo indicador que tem um impacto, ou segundo instrumento de apoio que tem um impacto grande, o apoio em serviços. Porquê? Isto tem a ver também com a conciliação entre a vida familiar e a vida de trabalho. É importante para, como as mulheres também estão no mercado de trabalho, é importante haver apoios em serviços. Portanto, é o segundo elemento que tem mais impacto na natalidade. As licenças têm muito menos impacto, apesar de serem um elemento importante da conciliação entre família e trabalho. Segundo comentário, podem verificar que as medidas introduzidas ao longo dos últimos anos concentraram a proteção social nas famílias muito pobres, mas também reduziram mesmo para estas o acesso às prestações e os montantes recebidos. Deste ponto de vista, podemos então dizer que as políticas de apoio económico se tornaram não só mais seletivas, portanto reforçaram o abono de uma perspectiva de apoio generalizado às famílias, mas também especialmente mais residuais, porque não tiveram por objetivo aumentar nem manter, em tempos de crise, algumas das transferências, como o abono, o RSI, o complemento solidário para os idosos, portanto, essas transferências que têm mais impacto na redução do risco de pobreza. Nota-se, por outro lado, que os cortes financeiros dos últimos anos têm vindo a penalizar fortemente as famílias com crianças e jovens menores de idade. É verdade que esta situação tem sido mitigada, em alguns casos, por iniciativas a nível local. As juntas de freguesia, as câmaras têm, muitas vezes, tentado introduzir outros apoios, material escolar, ajudas nos pagamentos da renda de casa, etc. E, por outro lado, as instituições, sobretudo o terceiro setor, que estão no terreno, reconhecem, por exemplo, a importância do programa de emergência alimentar. Mas dizem, ao mesmo tempo, que isto não compensa a redução dos apoios económicos às famílias que, por exemplo, estão no rendimento social de inserção e muitas outras que não têm subsídio nenhum. Sabemos que metade dos desempregados, neste momento, não tem nenhuma proteção social. Portanto, no âmbito desta política, em tempos de crise, acho que existem vários desafios. O primeiro desafio, o principal, é reforçar a proteção económica às famílias muito vulneráveis ao risco de pobreza. Portanto, são muito afetadas por uma política de apoio económico que se tornou mais residual. Um segundo desafio diz respeito à monitorização do percurso escolar e bem-estar familiar das crianças que vivem nessas famílias mais desprotegidas. Um terceiro desafio diz respeito à construção de uma política pública que seja responsabilizadora da ação governativa de apoio económico às famílias e que não delegue totalmente no terceiro setor a política de apoio às famílias. Tem de haver uma articulação mais estreita entre a delegação no terceiro setor e a política a nível nacional. Um último e quarto desafio diz respeito ao desenvolvimento de uma política de apoio mais explícita para as famílias no seu conjunto. Portanto, não temos neste momento metas, objetivos que digam respeito às famílias no seu conjunto. Muito obrigada. Vou passar então a palavra à Ana Nunes Almeida, que nos vai falar do impacto da crise nas crianças.
Boa tarde a todos. Estamos, como é habitual, quase só entre mulheres nestas matérias, o que já de si é um resultado interessante deste percurso que a Assembleia desenvolve, e não me parece que as mulheres estejam em maioria na Assembleia da República. Portanto, há aqui realmente uma sobre-representação feminina desse lado e deste. Tenho tão pouco tempo que nós combinámos que seria talvez o mais interessante chamar-vos a atenção para um projeto, para um relatório e um trabalho que nós fizemos no ICS, encomendado pelo Comitê Português da Unicef ao longo do ano de 2013, com o objetivo de apresentar um retrato atualizado da infância em Portugal no tempo da crise. E este primeiro relatório já foi, há um primeiro relatório que já saiu, que é uma versão reduzida e adaptada pela Unicef do trabalho que nós fizemos, e muito em breve vai sair este livro, publicado pela Imprensa de Ciências Sociais, Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas, Indicadores, Políticas e Representações, este sim com a totalidade do trabalho que nós fizemos. O objetivo, portanto, era apresentar este retrato em três dimensões. Por um lado, a dimensão das políticas de família, a que a Karin Wall se referiu aqui muito brevemente. Por outro lado, reunir indicadores sociais que permitissem retratar esta situação e, a parte mais inovadora e mais interessante, trazer a voz das crianças para esta discussão. Ou seja, nós entrevistámos preciso de avançar com isto. Entrevistámos 77 crianças de vários pontos do país, com várias condições sociais e familiares, e a partir daí abordámos com elas os tópicos que considerámos mais, digamos, mais cruciais para se entender como é que elas, do seu ponto de vista, analisavam a crise que afeta o país, que afeta as suas famílias e a sua vida cotidiana em particular. Antes de entrar nesse ponto, vale a pena, apesar de tudo, ver em que é que se traduz, do ponto de vista dos indicadores, muito daquilo que as políticas sociais, as políticas sobre a família tiveram como consequência. A importância, este dado que é confrangedor, 22,4% das crianças em Portugal estão em taxa de risco de pobreza, é o grupo etário mais afetado já aumentou, portanto em 2013 haveria cerca de 439 mil crianças nesta situação. A taxa de pobreza é maior em agregados com crianças, é a linhinha encarnada, com 20,1% contra 15,8% dos agregados sem crianças. A taxa de risco de pobreza é mais elevada em famílias maiores, com 3 ou mais filhos, ou em famílias monoparentais, de um adulto com pelo menos uma criança. A taxa de risco de pobreza afeta sobretudo as famílias onde há desempregados, isto seria quase uma consequência lógica, e a taxa de pobreza é tanto maior quanto menor é a intensidade de trabalho da família. Estes resultados que eu estou a apresentar são do inquérito europeu, o SILC. E portanto pode-se fazer comparações com a Europa, mas aqui não tenho tempo para o fazer. Por outro lado, no que diz respeito à taxa de privação material, nós também observamos que são as crianças entre os 0 e os 17 anos o grupo mais afetado pela impossibilidade de aceder a 3 ou mais daqueles bens que são considerados fundamentais para o cotidiano, para a vida hoje em dia. Ora bem, mas dito isto, o que nos dizem as crianças sobre a crise? E um resultado muito interessante e que, digamos, a nós nos deixou, apesar de tudo, as nossas expectativas eram altas, mas elas não foram realmente defraudadas com este trabalho. A enorme competência que têm as crianças para falar sobre a crise do país, das suas famílias e a forma como afeta os seus cotidianos. A crise para as crianças é uma palavra com significado, é uma realidade que é reconhecida como muito problemática. As crianças conseguem detalhar, dar exemplos e explicar. Curiosamente, uma das perguntas que havia era qual é a fonte, onde é que as crianças, quem fala com as crianças sobre a crise? E não havia resposta para este quem, não havia ninguém em especial. Eram fontes dispersas, como as crianças dizem, eu é que vejo as coisas, vejo as notícias, ouço as conversas quando a família se juntam. Portanto, estão muito atentas àquilo que as rodeiam, captam ideias e opiniões aqui e ali, na internet, nos jornais, nas conversas dos adultos, nos supermercados, nos autocarros, entre os amigos, etc. Mas, do ponto de vista da proteção da criança, e do ponto de vista de uma política da infância, é um bocadinho estranho que nunca seja identificada uma fonte para esta, para um discurso sobre a crise. É a criança por si própria que apalpa e avança no terreno. Por outro lado, quanto ao impacto da crise, há uma insistência em que a crise está por todo o lado, vê-se por todo o lado. Uma das perguntas que fazíamos era, justamente porque tínhamos as estatísticas que indicavam que as crianças eram o grupo mais afetado pela crise, nós perguntámos a elas, às próprias crianças, quem do seu ponto de vista sofria mais com a crise, se os adultos, se as crianças. E, curiosamente, todos eles foram unânimes em dizer que eram os adultos que sofriam. Porquê? Várias razões. Por razões materiais, claro. Os pais é que têm que pagar, são os nossos pais, por isso eles acabam que sofrem mais. Portanto, no fundo, os pais é que têm que ganhar dinheiro, têm que ganhar a vida, têm que pagar as contas, são os provisores e sacrificam-se pelas crianças. E na medida em que os níveis de desemprego sobem, que os empregos estrogam no precário, que há cortes salariais, esta função material pode ver-se comprometida. Segundo aspecto, este é muito interessante, as razões emocionais. Porque as crianças são para os pais e para os adultos a sua prioridade, estão sempre no topo das suas preocupações e, portanto, os pais sofrem ao verem sofrer os filhos. Como diz a Carolina, 16 anos numa classe baixa, os pais dão tudo aos filhos e agora já não podem. E o Miguel, da mesma idade também, que diz, a propósito do Natal, não sei, os pais devem sofrer com o sofrer dos filhos. Por exemplo, se eu fosse um pai e a minha filha não tivesse brinquedos ou vestidos para o Natal e para o Natal não podia comprar umas certas prendas para ela, eu acho que sofria mais comigo próprio do que ela com a falta do brinquedo. Para além disto, as crianças revelam de várias maneiras que têm muito medo de ficar pobres, quer de crianças de classe alta, como de classe baixa, como de classe média. Tenho medo de ter de sair da escola, de ficar sem escola, diz a Inês, de 12 anos, de classe alta. Tenho medo de ficar pobre, os meus pais ficarem os dois sem emprego e depois não terem dinheiro para pagar as coisas. Ou a Joana, 9 anos, de classe baixa, não haver dinheiro na minha família. Tenho muito medo. É porque cada vez que dizem que há menos dinheiro, eu tenho medo que acabe o dinheiro e depois eu não coma. Ai, que horror. Que me tirem da casa, vou para a rua, diz a Vanessa, de 11 anos, de classe baixa. E nós perguntámos também o que era uma criança pobre. E o que aconteceu é que, estas crianças da amostra revelam que, ao contrário do que sucederia há uns anos atrás, as crianças pobres não estão em lugares longínquos. As crianças pobres vivem entre nós. A criança pobre é uma criança com fome. Reparem no que diz a Marta, de 15 anos. Uma criança que come, sei lá, um bocadinho de fiambre ou de arroz ao jantar e mais nada. Uma criança esquelética. Não tem comida, não tem saúde, não tem que comer. Esta é uma primeira ideia. A ideia da fome é uma ideia muito forte. Por outro lado, uma criança que não tem os bens essenciais, como por exemplo os óculos. Não tem dinheiro para os óculos e foi a professora que ajudou na escola, que os comprou. O Pedro, de classe baixa, que diz, são miúdos com casacos rotos, com sapatilhas todas rotas, com calças todas lixadas, quase sem dinheiro a viver na rua. Levar sempre a mesma roupa para a escola, nunca leva lanches. Reparem no detalhe e nos exemplos que se consegue dar. Uma criança pobre é também uma criança que não pode ir à escola. E esta é um medo que começa a ter força no universo infantil. Uma criança que não tem bens de marca, sem marcas de telemóvel ou de roupa, com pouca roupa, sem meios de comunicação, diz o Rodrigo, 16 anos, de classe baixa. Uma criança que não tem um lugar para si, a ideia de que é pobre uma criança a quem lhe falta comida, um sítio confortável para dormir e para estar, falta-lhe roupa e estar aquecido, falta-lhe felicidade. Ou então, como diz o Gonçalo, que ele não tem amor nem carinho e que tem dificuldades, falta mimo. Só uma criança é que dá o exemplo escolar de uma infância longínqua dos meninos da África. Quando penso na criança pobre, penso mais naquelas crianças tipo de África. Por acaso estou a dar isso em geografia sobre os PIBs. essas coisas. E quando ouço falar daquilo, percebo que não sou assim, não tenho assim tantas dificuldades. Que eles lá não têm água e têm casas muito pobres, não têm escolaridade, essas coisas. Então, quando dizem pobres, eu penso sempre nessas pessoas. Mas houve um único exemplo de uma criança que falou de uma infância longínqua. Dito isto, a que níveis as crianças notam o impacto da crise no cotidiano familiar? De muitas maneiras, mas a mais importante é na sobrecarga de trabalho dos pais, nos seus níveis de desemprego, nos cortes salariais e nos baixos rendimentos. Os dias de trabalho são cada vez mais longos, eles dizem, os pais estão sempre preocupados, estressados, cansados, a trabalhar mais e mais, desmotivados, nunca estão em casa. Por outro lado, as crianças das classes baixas referem o flagelo do desemprego, dos empregos precários, da dependência do Estado, e foi aliás muito curioso notar como estas crianças pobres, desde muito pequeninas, dominam completamente o léxico técnico e a linguagem dos mecanismos de proteção social. Falam das senhas de refeição, dos escalões do abono de família, do rendimento mínimo, do passo social, do SAS, etc., etc., dos escalões. E, para além desta, de um impacto no emprego, o impacto na alimentação. E aqui as diferenças de classe notam-se muito. Se nas classes baixas há realmente cortes, reduções e sacrifícios, bolachas não há lá em casa, só água, diz o Bernardo, 12. Quando não há comida, os meus pais fazem isto, deixam de comer para nos dar à gente. Portanto, isto é a versão classe baixa, cortes, reduções e sacrifícios, versão classe alta, racionalizar, poupar, evitar desperdícios. Como diz a Inês, nós antes tínhamos uns cereais que nós adorávamos e agora temos de comprar aqueles de marca branca que nós não gostamos tanto. Dantes, quase todas as semanas, comíamos pelo menos duas vezes por semana peixe fresco e agora nem tanto, às vezes nem uma vez por semana. Cortes na educação, que nas classes altas foram particularmente sentidos. Das escolas, as crianças que passam das escolas privadas para as escolas públicas, que passam a usar materiais reciclados, ou seja, que circulam das primas, dos irmãos mais velhos, ou low cost, e crianças que deixaram de ter as atividades extracurriculares a que estavam habituadas. A minha mãe ficou desempregada, tirou-me da música, da ginástica e do inglês. Diferenças, cortes no roupa e calçado. Em dois, aqui também se nota a diferença entre meios sociais. As classes altas evita-se comprar tanto, compra-se o mínimo e o mais barato, herda-se roupa. Nas crianças baixas passam-se cortes drásticos. Como diz, por exemplo, a Carolina, a minha mãe compra-me roupa, só que é quando aqui eu não quando eu tenho já não me servir ou está a ficar muito russa ou alguma coisa assim. O meu pai é que me diz, não podemos comprar as sapatilhas que tu queres porque está a crise. Para terminar, portanto, do lado das crianças, como eu dizia, como palavra, como situação, a crise é plenamente reconhecida, preocupa-se e é um motivo de muita ansiedade. Os impactos são considerados pelas crianças a dois níveis. Os adultos sofrem agora, no momento presente, porque são os provisores das crianças e dos filhos, mas as crianças, por exemplo, podem ver o seu futuro escolar, o seu futuro universitário severamente comprometido. O emprego e o rendimento familiar são os temas mais aflorados, são sem dúvida aquilo que mais as chocam, embora se notem as clivagens sociais a que já me referi. Nas classes altas trata-se de reduzir e racionalizar despesas, consciência da necessidade de poupar, a importância, a nova importância da escola pública e o corte nas atividades extracurricular. Nas classes baixas estamos mesmo a falar de cortes drásticos na comida, na alimentação e nas compras. Uma última palavra para lembrar que as crianças são informadoras muito competentes sobre o seu cotidiano e que numa matéria como destas são com certeza interlocutores a ser ouvidos. Muito obrigada.
Muito obrigada pela exposição feita, tanto pela doutora Cara Nol como pela doutora Ana Nunes de Almeida, do Observatório das Famílias e das Políticas da Família. Informar ainda que se juntaram nesta audição, e eu vou dizer aos senhores deputados que, entretanto, alguém se não identificar, por favor, que se identifique. Chegou do PS a senhora deputada Sandra Cardoso, a Sandra Pontadeira, a senhora deputada Odete João. Do PSD chegou também o Sr. Deputado Nuno Reis, a Sra. Deputada Lídia Bolocau e a Sra. Deputada Carla Rodrigues. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena para intervir pelo PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começo por cumprimentar naturalmente, agradecendo os contributos que aqui nos foram trazidos e agradecer naturalmente...
Oh, Sra. Deputada, peço desculpa.
Sim.
Pronto, as senhoras, a delegação do Observatório das Famílias e das Políticas de Família ainda não tinha acabado a intervenção inicial. Eu peço desculpa, eu interrompi porque tínhamos, entretanto, chegado aos 30 minutos do tempo que tínhamos falado, mas iria então passar a palavra, sim, estender aqui um bocadinho, dar um bocadinho mais de tolerância para prosseguir a apresentação. Peço desculpa. Irá intervir?
Bem. Boa tarde a todas e a todos, apesar de tudo são três. Queria só continuar, de facto, nós foi-nos dito que podíamos alongar-nos um bocadinho mais, não é? Por isso é que também não iríamos fazer isso se não tivesse sido combinado previamente, claro. Faz mal. Bom, mas temos que andar rápido. O que eu vou apresentar é um pouco a posição de Portugal em perspectiva comparada, a partir de alguns resultados de investigação de projetos internacionais em que eu participei e também de projetos e de investigação feita em Portugal, um pouco sempre na linha de conciliação trabalho-família e as questões também relacionadas com a natalidade aí de uma forma relacionada. Primeiro, gostava que olhassem para este quadro só para vermos aqui uma coisa que contraria um pouco uma ideia comum, que é dizer, porque responder à ideia de que a natalidade é baixa na Europa toda, porque naturalmente uma resposta mais rápida é porque as mulheres trabalham e querem trabalhar e querem ter carreiras e portanto isso faz com que a natalidade tenha baixado. Bom, basicamente o que nós vemos aqui neste gráfico é o seguinte, é que temos de um lado o índice sintético de fecundidade, que como sabem evidentemente o 2.2 é ou 2.1 é a reposição das gerações e os pontos mais baixos são estes que estão aqui. O que é que nós notamos? Aqui do lado, na coluna, na linha abaixo, temos mães que trabalham e que são mães de crianças até aos 10 anos. O que é que nós notamos? Notamos que à medida que aumenta a participação da atividade no mercado de trabalho, aumenta das mães, aumenta também o índice sintético de fecundidade. Ou seja, os países, portanto, esta ideia de que o trabalho feminino é o que é responsável pela baixa natalidade é completamente contrariada por estes dados como veem. Portanto, no fundo, resta explicar porque é que aqui os índices sintéticos são tão baixos, mas também não é porque as mulheres estejam no mercado de trabalho. Não é? Portanto, esta questão coloca-se, portanto, importa perceber porquê, não é? Bom, porque está relacionado com várias coisas que iremos falar agora à frente. Eu disse que as pesquisas de que fiz parte, uma delas, sobretudo, destinava-se a fazer uma espécie de síntese de resultados de investigação feitas em vários países da Europa sobre as questões relacionadas com o trabalho e com os cuidados às crianças e com os cuidados do care de uma forma global. E, portanto, eu vou só fazer uma suma muito rápida do que é que se concluiu dessas pesquisas em termos europeus comparada. As políticas de cuidados com as crianças mais bem-sucedidas foram encontradas nos países onde se consideram esses cuidados mais do que o assunto privado das famílias como uma tarefa e responsabilidade da sociedade no seu conjunto. Quer dizer, quando se encara esta tarefa deste ponto de vista, as políticas são mais de cuidados com as crianças são mais bem-sucedidas. Também se notou, como eu já fiz aqui ver, que onde há combinação positiva entre trabalho e cuidados com as crianças e também políticas públicas adequadas, são também os países onde os índices sintéticos de fecundidade são os mais elevados. Os países com maior grau de apoio público aos cuidados com as crianças são aqueles onde se verifica uma maior continuidade do trabalho ao longo do tempo. E esta questão é muito importante porque se reparem que a questão da sustentabilidade da segurança social, das seguranças sociais de uma forma global, está muito ligada ao problema da continuidade no trabalho, não é? E, portanto, isto mostra que é importante que haja políticas públicas, mas que compatibilizem o emprego com a vida familiar. porque é também assim que se assegura alguma sustentabilidade. Por outro lado, a existência de equipamentos sociais, creches, jardins de infância, etc., com preços acessíveis e horários flexíveis, tendem a ser considerados pela maioria dos europeus como uma das principais formas de conciliar família e trabalho. Portanto, a questão não está em ir para casa cuidar dos filhos, a questão está, e isto é uma tendência global em toda a Europa, em fazer uma articulação cuidada entre trabalho profissional e cuidados com os filhos, para as mães e para os homens. Agora vejamos só a evolução das taxas de fecundidade. Repare-se aqui que eu quis notar, que, reparem que aqui temos a evolução do índice de fecundidade desde os anos 90 até 2011 nos países escandinavos. Estamos só aqui com os países escandinavos. O que é que se nota? Nota-se que há aqui, de facto, por exemplo, na Suécia uma descida aqui nos finais dos anos 90 e depois aqui no princípio dos anos 2000, mas depois há uma recuperação, não é? E nota-se também que, reparem, que os índices de partida já eram muito elevados. Portanto, estamos muito nestes países, nos escandinavos, estamos muito acima estávamos em 90, muito acima da reposição das gerações em alguns países, e alguns continuam assim, mas basicamente houve aqui uma quebra e houve uma subida. Isto explica-se por várias coisas que eu não tenho tempo para explicar, só para dizer que há uma questão fundamental, que é esta articulação entre os direitos, não é? Os direitos das mulheres a terem ao trabalho com a família, terem direito ao trabalho e à família, dos homens ao trabalho e à família, e das crianças serem protegidas por todos nós. Portanto, há todo um conjunto de concepções que ajuda a que isto seja assim, mas eu não tenho tempo E outra coisa que é importante, que é uma sistemática avaliação das políticas públicas. Nos países escandinavos, em geral, assume-se uma política e depois balanceia-se essa política. Tenta-se perceber se isso, de facto, correu bem ou não correu bem. E é uma coisa que é necessário sempre fazer. Se olharmos em contraste, eu pus a seguir um em relação ao outro, os índices de tetos de fecundidade da Europa do Sul nos últimos 20 anos, não é? O que é que nós notamos? Notamos que logo ali, enquanto nos escandinavos, se lembrarem, partíamos logo aqui nos anos 90 de 2.4, aqui sempre tivemos muito baixo. E aqui há uma particularidade quanto para Portugal, que é esta, que é que nós estamos em contraciclo, é que estamos a descer. Não estamos, enquanto os outros todos, mesmo assim, ligeiramente estão a subir, não é? Isto explica-se basicamente por várias coisas que eu também não vou ter tempo aqui de avançar, mas quero só dizer que, no caso português, a precarização do trabalho, sobretudo do emprego jovem e de mulheres em idade fértil, acentuou-se a partir da crise e pode ser uma das razões que explica esta tendência em sentido contrário no caso de Portugal. Se olharmos agora para o índice tético de fecundidade da Europa Central, eu queria, como são vários países, lógicas muito diferentes nestes países, só queria chamar a atenção para que se compare a França com a Alemanha e depois já vou explicar porquê. No caso da França temos sempre aqui o índice a subir, e no caso da Alemanha temos aqui uma estabilidade ao longo do tempo. Porquê é que isto é assim? Temos aqui outras, não tenho tempo para ir esmiuçando todos os outros países e as tendências, porque há aqui de facto coisas diferentes. Mas, basicamente, uma coisa que explica esta diferença entre a França e a Alemanha é o facto de haver filosofias muito diferentes relativamente a como se promove a natalidade. Os alemães estão há mais de 20 anos, há 30 anos, a tentarem que os índices sintéticos de fecundidade aumentem. A filosofia que normalmente preside às tomadas de medidas já depois da junção entre a Alemanha de Leste e a Alemanha do Oeste é uma filosofia que se pode dizer que é uma filosofia maternalista. A ideia é que quem deve tomar conta das crianças são as mães e que isso é incompatível ou não deve ser articulado com o trabalho. Qual é o resultado disto? O resultado disto é que há medidas como as tais licenças, não é? Por exemplo, pagas ou não pagas, e de facto depois isto não tem impacto nenhum no emprego, no aumento da natalidade. Porquê? Porque as mulheres são obrigadas ou a optar por trabalhar ou a optar por ficar pela chamada carreira materna, não é? E portanto isto cria grandes tensões e muitas vezes o que é que resulta? Não aumentou a natalidade. No caso francês é inteiramente diferente, vocês podem ver aqui, é que há muito tempo que se tem preocupação com as políticas de natalidade, mas assente sempre numa filosofia, que é a filosofia de que as mulheres têm direito a estar no mercado de trabalho e, portanto, a conciliar a sua vida profissional com a sua vida. E aqui tem um exemplo de como esta filosofia parece dar mais resultados do que a outra, não é? Depois, temos aqui um exemplo também no caso dos países de leste, de como as políticas, a mudança das políticas, o desemprego, têm um impacto direto na natalidade. Podem ter um impacto direto. Vejam aqui como no princípio dos anos logo a seguir às mudanças políticas de 89, vem uma descida brutal da natalidade, quer dizer, estes países tiveram desempregos na ordem dos 50%, tiveram também privatização dos equipamentos sociais que eram públicos, e portanto temos aqui imediatamente uma descida enorme e depois aqui uma recuperação muito lenta de alguns, até com lógicas diferentes. Portanto, também não há tempo para explicar, mas queria só chamar a atenção para isto. Vou só falar também das desigualdades de classe e de género, porque estão articuladas com esta questão. Bom, uma coisa que se conclui também das tais pesquisas de que eu falei atrás é de que as desigualdades, é que as mulheres valorizam o trabalho profissional tanto como os homens, portanto, a níveis absolutamente idênticos, não é? Portanto, na Europa toda. Mas estão em clara desvantagem no acesso aos postos de direção e de chefia, o que se traduz em fortes assimetrias salariais que aumentam à medida que sobe o grau de qualificação, como iremos ver no gráfico que vamos ter a seguir. E isto eu queria chamar a atenção para esta questão. Qualquer medida que tenha como efeitos a promoção do tempo parcial, que tenderia a ser sempre usado por questões ideológicas pelas mães, estou a falar no caso português, agravaria ainda mais estas assimetrias. E passo a mostrar as assimetrias. Por exemplo, temos aqui o que ganham uma mulher e um homem quando têm, desde o ensino básico até ao doutoramento. Não é? E o que é que nós notamos aqui? Notamos que à medida que aumenta a escolaridade das pessoas, homens e mulheres, aumenta o gap salarial entre homens e mulheres. Portanto, não, é como se, e isto explica-se, porque também já vou dizer, explica-se não, também se pode ver neste gráfico aqui, que é o gráfico em que se mostra a remuneração média segundo os grupos profissionais por sexo, e nota-se que, evidentemente, nos quadros superiores, o gap salarial entre homens e mulheres é muitíssimo superior do que nos escalões onde as qualificações são mais baixas. Portanto, o que significa, e porquê é que isto se passa? Passa-se basicamente, uma das razões, há várias, mas uma das razões que explica é, de facto, é a questão das mulheres, de facto, não acederem aos postos de chefia, não acederem, e muito, exatamente porque se lhes pede que assumam também, além das tarefas profissionais, as responsabilidades familiares. Portanto, isto que, em que é que isto resulta? Resulta que, se agora pensarmos em promover medidas como o trabalho a tempo parcial, o que vamos fazer, e porque se ele for retirado pelas mães, devido que seja, mas esta é outra questão, o que vamos fazer é aumentar brutalmente este gap salarial entre homens e mulheres, não é? Porque por outras questões que sabemos em termos ideológicos, vão ser elas a acederem a esse bem. Para aumentar, notas finais, para aumentar a natalidade é fundamental a estabilidade que permita projetar o futuro. Ora, os piores inimigos da natalidade são exatamente a instabilidade e a precarização do emprego dos jovens, fazendo com que eles emigrem, impedindo-os ou dificultando-os dos projetos de constituição de família. Mas a pesquisa também mostra, nos últimos 20 anos e nos diferentes países da Europa, que as políticas públicas podem ter um papel e efeitos na natalidade, mas têm que ser adequadas aos diferentes contextos nacionais. No caso português, entre outras medidas, a aposta em soluções adequadas e de proximidade, como amas certificadas com descontos baixos para a segurança social e possibilidades para os pais de descontarem no IRS, são soluções que contribuem para a sustentabilidade da segurança social, ao mesmo tempo que promovem um emprego. Políticas públicas adequadas têm de combinar as questões da família e do trabalho com a igualdade de género. E é tudo.
Muito obrigada. Passava para finalizar a palavra à doutora Vanessa Cunha, terminando-se depois esta apresentação inicial do Observatório das Famílias e das Políticas da Família, passaria depois então, no final, a palavra aos grupos parlamentares.
Então vamos, estamos quase a terminar, prometo ser breve. E eu vou falar justamente a seguir à Anália Torres e bem, porque vou centrar-me na questão das decisões reprodutivas na sociedade portuguesa. E começo justamente com o gráfico do nosso declínio persistente da fecundidade em Portugal e que, como disse a Anália, que está em contraciclo com o que se passa no resto da Europa e mesmo nos países da Europa do Sul, e queria só chamar-vos a atenção para três dados fundamentais deste declínio que, de certa forma, marcam viragens na nossa estrutura demográfica e na nossa pirâmide etária, que já não é uma pirâmide, que passou, transformou-se num cogumelo etário. E, portanto, temos aqui, em 1982, o nosso índice sintético baixou do 2.1, que é reconhecidamente o valor abaixo do qual as gerações não podem ser substituídas e, portanto, isto já há mais de três décadas que não temos renovação das gerações em Portugal. E temos, em 1994, temos outro marco importante, que foi quando o índice idético de fecundidade baixou abaixo de 1.5, que é considerado pelos demógrafos uma fecundidade muito baixa, e em 2012, finalmente, passámos a ter uma fecundidade que nem sequer sei dizer em português, mas que os demógrafos chamam lowest low, que é uma fecundidade particularmente baixa, porque põe em causa, eventualmente, a recuperação dos próprios níveis de fecundidade devido à diminuição da estrutura populacional em idade de ter filhos. E, portanto, é preciso dizer que a nossa fecundidade, principalmente nos últimos anos, esta intensificação do declínio da fecundidade em contraciclo com o que se passa noutros países, deve-se em grande medida a este intenso adiamento que se continua a registar na sociedade portuguesa da idade ao nascimento do primeiro filho. E, portanto, ao adiar o nascimento do primeiro filho, estamos de facto a diminuir o número de nascimentos que estão nos últimos anos em grande queda, como podem ver, desde 2010, temos um saldo negativo de nascimentos muito grande. E, como é óbvio, isto está grandemente ligado ao contexto atual de crise económica, de desemprego, de subemprego, de emigração, que faz com que muitos jovens vão a ter filhos, os tenham lá fora e não contem nas nossas estatísticas. Portanto, sendo que o declínio da fecundidade foi à partida e continua a ser transversal às sociedades ocidentais, importa perceber que nós temos, mesmo assim, alguma especificidade na nossa fecundidade portuguesa, que é o facto de, até há bem pouco tempo, podemos dizer que tínhamos poucas mulheres sem filhos e muitas mães de filhos únicos. O que é que isto quer dizer? Que se olharmos, por exemplo, aqui para estes quatro países, só para termos um pequeno exemplo, se olharmos para as mulheres que nasceram nos anos 60, nestes quatro países, Portugal, Itália, Suécia e França, o que é que nós vemos? A descendência final destas mulheres, o número de filhos que elas atingiram no final da sua vida reprodutiva. E o que nós vemos é que Portugal é efetivamente o país em que houve uma maior transição para a maternidade, portanto apenas 5% das mulheres que nasceram em 63 não foram mães, mas de facto temos uma proporção muito elevada de mães de filhos únicos, mulheres que chegam ao final da sua vida reprodutiva apenas com um filho, portanto cerca de um terço das mulheres. E se nós compararmos isto com o que se passa com a Itália, que é um país também de baixa fecundidade, vemos que temos esta grande especificidade, pois em Itália cerca de um quarto das mulheres que nasceram em 65 não foram mães. E isto é, de facto, bastante diferente do que se passa em Portugal. E quando olhamos para a Suécia e para a França, que, como mostrou a Anália bem, são países onde atualmente a fecundidade é das mais elevadas da Europa, também nesses países há uma maior incidência de mulheres que acabam a sua vida reprodutiva sem filhos. E o que é que isto significa? Significa que na sociedade portuguesa, apesar desta grande queda da natalidade e do índice idético de fecundidade, vemos que a transição para a parentalidade continua a ser intencionada na sociedade portuguesa e que as pessoas querem ter filhos, mas de facto a dificuldade coloca-se assim que se tem um primeiro filho na passagem para o segundo filho. Essa passagem do primeiro para o segundo filho é que não é tão certa na sociedade portuguesa e é isto que marca grandemente a nossa baixa fecundidade. E só para vos ilustrar as razões que homens e mulheres atribuem às suas baixas decisões reprodutivas, vou-vos mostrar muito rapidamente os resultados de um projeto de investigação, de uns dados de um projeto de investigação bastante mais amplo, que é o projeto Trajetórias Familiares e Redes Sociais, um projeto que já terminou, que foi coordenado pela professora Karen Wall, onde foi reconstituída as trajetórias de vida de três gerações de portugueses. Tratou-se do inquérito a nível continental três gerações de portugueses nascidos nos anos 30, 50 e 70. Eu vou-vos trazer os resultados acerca da geração que nasceu nos anos 70 e, portanto, que tem uma trajetória reprodutiva em curso, que na altura do inquérito tinham cerca de 35-40 anos. E o que é que nós vemos? Que estes homens e mulheres da geração de 70-75, quando atingiram 35-40 anos, que foi a data do inquérito,
cerca de 22% ainda não tinham filhos e 34% tinham apenas um filho. Portanto, vemos aqui que, de facto, havia ainda muitos homens e mulheres, 35, 40 anos, sem filhos ou apenas com um filho. Mas, de facto, queríamos perceber se este era um cenário para ficar ou se estes homens e mulheres teriam simplesmente a adiar e tentariam ter filhos mais tarde. E colocámos justamente essa questão no inquérito sobre as suas intenções aos 35, 40 anos, portanto, exatamente o que é que eles pretendem ainda fazer, e o que nós vemos é que quem ainda não tinha filhos à data do inquérito, 61% ainda tinha intenções de vir a ter aos 35, 40 anos. Os que já tinham pelo menos dois filhos, a grande maioria já não pretendia ter um terceiro filho, mas quem tinha um filho apenas estava dividido nas suas intenções. Cerca de metade já pensava não ter mais filhos e cerca de metade ainda pretendem ter pelo menos mais um filho. Ora, portanto, este projeto veio-nos reforçar esta ideia de que, de facto, trata-se de uma decisão difícil na sociedade portuguesa passar de um filho para dois. E tínhamos uma questão no inquérito que procurávamos mapear as razões que levam as pessoas a adiar o nascimento dos filhos ou a recusar a vinda de mais um filho. E, portanto, havia um conjunto de afirmações e pedíamos que homens e mulheres se posicionassem em relação a cada uma dessas afirmações e dizer de que forma é que tinha contribuído para o facto de não querer ter mais filhos ou de estar a adiar a vinda do segundo filho. E então, daqui resultaram três grandes conjuntos de razões para adiar e para recusar a vinda de um segundo filho. O primeiro grande conjunto de razões, que de facto é aquele que é mais prevalente e em que as pessoas se revêem e que sentem que contribuiu para as suas decisões de adiar ou de não ter, são razões que se ligam justamente às condições de existência. E são razões que apontam para a sobrecarga económica, para a insegurança e para a difícil conciliação família-trabalho. Portanto, temos razões como as dificuldades financeiras, as despesas elevadas de educação dos filhos, a situação profissional pouco estável, a falta de incentivos públicos para ter filhos, o trabalho muito exigente, a falta de ajudas familiares, ter alguém com quem contar, e o facto da vida pessoal estar organizada assim e outro filho já viria a destabilizar o equilíbrio encontrado. E, de facto, o que nós vemos aqui é que há algumas razões que, sendo elas todas muito importantes, quer na decisão de adiar, quer na decisão de recusar, há razões que se ligam mais ao adiamento e há razões que se ligam mais à recusa de um segundo filho. E a recusa está mais ligada aos custos da educação dos filhos, portanto, quando se tem um e se sente na pele os encargos que representa a educação de uma criança, e a instabilidade profissional e a falta de incentivos públicos para ter filhos. O facto das pessoas não encontrarem apoios, não terem apoios, sentirem que têm apoios financeiros ou que têm uma creche adequada para os seus filhos, leva-os a pensar em não ter um segundo filho. E importa dizer que o inquérito à fecundidade, provavelmente já conhecerão os resultados de 2013, continuam a indicar que, de facto, na sociedade portuguesa, o segundo filho continua a ser um ideal na vida de homens e mulheres de todas as idades. Um segundo conjunto de razões ligam-se ao que podemos chamar novos requisitos da parentalidade, digamos assim. Não sei se são novos, mas de facto as pessoas expressam-nos e, portanto, entre aspas, mas são requisitos da parentalidade não de ordem económica, mas ligados à qualidade das relações conjugal e parental. Portanto, haver uma qualidade na relação conjugal, as pessoas sentirem que têm competências parentais, sentirem que a parentalidade traz recompensas à vida pessoal, são razões que também podem levar a pessoa a adiar ou a recusar a vinda de um segundo filho. Por exemplo, o facto dos filhos perturbarem a relação do casal ou o facto do cônjuge não querer ter filhos podem ser razões que levam a recusar a vinda de um segundo filho. Finalmente, um terceiro conjunto de razões ligam-se ao que podemos chamar às condições de saúde geral e reprodutiva. E, portanto, vemos aqui os problemas de fertilidade,
que faz com que haja pessoas que estão a adiar de forma não intencional, involuntária, a vinda de um filho, porque não estão a conseguir ter esse filho, a questão mas também o facto de as pessoas terem problemas de saúde ou sentirem que têm uma idade avançada, importa dizer que todas elas tinham 35, 40 anos, mas esta idade psicológica que leva o cansaço, que leva as pessoas a acharem que já não têm idade para ter mais um filho, são razões que levam as pessoas a recusarem a vinda de um segundo filho. Mas também a experiência da gravidez, do parto e de um aborto podem também pesar nas decisões, neste caso, das mulheres. Mas, de facto, se a existência de um filho único é prevalente em todos os grupos sociais, neste momento, na sociedade portuguesa, importa dizer que a receptividade à vinda de um segundo filho não está distribuída ao acaso e, de facto, há situações que levam as pessoas a terem uma maior abertura à vida de um segundo filho do que outras. E, portanto, obviamente, quem estava no momento a viver em casal tinha uma maior abertura, uma maior receptividade em relação à vida de um segundo filho do que uma pessoa que naquele momento estava sozinha. A receptividade à vinda de um segundo filho também aumenta com os níveis, com os capitais escolares, com os níveis de escolaridade. As pessoas mais escolarizadas são aquelas que são mais receptivas à vinda de um segundo filho quando têm 35, 40 anos. Mas, finalmente, e aqui importa, porque parece que colidimos todas, no fundo, na questão do trabalho e do emprego, quem não trabalha fechou a porta à vinda de um segundo filho, enquanto que quem tem trabalho ainda tem expectativa de poder vir a ter o segundo filho. Portanto, a questão do emprego como um pilar, a segurança do emprego e um emprego condigno e com rendimentos condignos como o pilar das decisões reprodutivas das famílias. Para concluir, portanto, importa dizer que estamos a falar de decisões que são tomadas na esfera privada, que são decisões sentidas como privadas, mas também importa pensar o lugar das políticas públicas e qual o lugar das políticas públicas nas decisões privadas dos indivíduos, como são estas de ter ou não ter filhos e de quantos ter e quando os ter. E, portanto, o que nos diz esta geração de 175 é que, de facto, é uma geração e seguintes, que estas seguem outras em que estão em idade reprodutiva, é que são gerações que estão em compasso de espera, de um forte adiamento, e que este compasso de espera, à espera de melhores dias, perdoem-me o pleonasmo, restringe por si só as possibilidades de realização dos seus projetos de fecundidade, que não são sequer assim tão ambiciosos, pois redundam no ideal dos dois filhos. Portanto, são gerações que têm as suas vidas reprodutivas, de certa forma, em suspenso e provavelmente impossibilitadas de as concretizarem, pois estão a chegar ao fim da sua vida reprodutiva. Portanto, este compasso de espera deve-se, como vimos, grandemente devido à deterioração das condições propícias à parentalidade e ao bem-estar das famílias, o desemprego, a instabilidade, precariedade, a imigração, quebra dos rendimentos, dos apoios públicos, dificuldades acrescidas ao nível da conciliação e também destes novos requisitos da parentalidade. Portanto, colocam-se fasquias e expectativas muito elevadas no papel de pai e mãe, causando insegurança e frustração no desempenho do papel parental e é importante também a existência de competências pessoais e do outro e das recompensas da parentalidade. Que papel então para as políticas públicas? Antes de mais, combater este clima social antinatalista que se instalou na sociedade portuguesa com a crise e para a qual, no fundo, o recuo das políticas públicas contribuiu em grande medida e o silêncio que se instalou durante vários anos no discurso político acerca da natalidade. É importante assumir claramente uma cota parte de responsabilidade no bem-estar das famílias. Ter filhos é uma escolha privada, mas é um bem público e, portanto, é importante assumir este papel, esta cota parte de responsabilidade neste contrato entre Estado, que quer ter cidadãos, e famílias que querem ter filhos. E, por fim, as políticas públicas devem ser o último reduto que as famílias têm e devem constituir uma almofada amortecedora em contextos de adversidade, como aconteceu noutros países que têm fecundidades elevadas, reduzindo a incerteza na tomada das decisões e a agudização das desigualdades sociais no acesso à parentalidade, pois quando existem desigualdades sociais no acesso à parentalidade, só tem filhos quem pode e não quem quer. Obrigada.
Muito obrigada a todas que fizeram a apresentação aqui do Observatório das Famílias e das Políticas da Família. Dizer, pronto, que o tempo que tínhamos estipulado de alguma forma acabou, a cerca de uma hora, acabou por ser esgotado nesta apresentação inicial. De qualquer forma, e considerando que os grupos parlamentares ainda vão intervir, de seguida, naturalmente, que haverá novamente uma intervenção da parte do Observatório das Famílias e das Políticas da Família, tendo sido feito um apelo de que pudesse ser uma intervenção sintética, não ficando naturalmente nenhuma questão por responder. Passaria então a palavra à Sra. Deputada PSD, Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento novamente, agradecendo os contributos. Vou abreviar porque o tempo que dispomos é de facto muito pouco, sobretudo atendendo a que ainda vai haver um período de respostas e temos uma comissão a iniciar às 15h30. E, portanto, para dizer o seguinte, o PSD apresentou este projeto de resolução precisamente porque tem uma preocupação premente com este problema, que é um problema estrutural na sociedade portuguesa, mas não só, e ficámos com uma necessidade muito significativa de ouvir um conjunto de entidades, convocar um conjunto de pessoas que pudessem trazer-nos algumas pistas, ajudar a apontar alguns caminhos, políticas, medidas que ajudem a minorar, a inverter este fenómeno. Na realidade, o tema não é fácil, nós sabemos que a realidade de quebra demográfica vem desde a decénio de 50 do século XX e depois, entretanto, contrabalançado com uma subida ligeira na década de 70 e 80, mas que depois cai acentuadamente a partir da década de 90 até aos nossos dias. E a verdade é que, ao longo deste tempo, nós fomos encontrando exemplos internacionais, alguns dos quais trazidos aqui nas apresentações anteriores, de países que foram promovendo políticas intensivas de família e com um pendor forte na questão da natalidade, como é o caso de França, da Dinamarca e da Alemanha, sendo que França é aquele que é enunciado como um caso paradigmático na inversão da tendência, sem descurar a dimensão de que há também a questão da imigração e uma imigração reprodutiva dentro do país. Mas a questão central que nos traz aqui, que eu acho que é sintomática e que nos importa saber, é que, e fomentar, é uma preocupação central em garantir que as pessoas que queiram ter filhos possam ter filhos. E nós verificámos, até nesta última intervenção da professora Vanessa Cunha, que há uma distância significativa entre aquilo que é a fecundidade desejada e aquilo que é a fecundidade realizada. E esse gap, que assim me permitem referir, é que nós queremos, de facto, fazer diminuir, apontando pistas que são necessariamente importantes para o trabalho político aqui dentro desta Casa. E sob esse ponto de vista, vão permitir-me que faça este reparo e, se calhar, o desafio, que é o de poder lançar-vos a ideia de, descendo ou saindo do foco meramente descritivo e analítico que aqui trouxeram nas intervenções que nos apresentaram, viessem para o palco político e transferissem para o palco político uma intervenção mais política, sobretudo no enquadramento das comissões que aqui estão presentes, porque muitas destas intervenções que aqui tiveram lugar, muito úteis no panorama de radiografia e diagnóstico e de dados interessantes que trouxeram e que são naturalmente úteis, mas também são mais conectadas com a Comissão de Segurança Social e menos com aquelas que hoje aqui estão representadas, que são a de Educação e a de Saúde. E orçamento e finanças. Portanto, tem mais a ver as questões com orçamento e finanças e segurança social e nós aqui estamos em educação e saúde. E os contributos que nós pedíamos nessa medida era precisamente nessa dimensão. Em que medida é que, e digo isto porque importa-nos a nós que trabalhamos diariamente com a comunidade educativa, perceber como é que essa mesma comunidade educativa pode ser ajudada. E comunidade educativa aqui no sentido lato. Comunidade educativa envolvendo associações de pais, envolvendo as escolas, envolvendo os professores, envolvendo toda uma dinâmica que é própria, porque as crianças, naturalmente falou-se aqui numa dimensão muito importante, eu diria mesmo numa dimensão que é central na discussão deste tema, que é na conciliação de trabalho e família, mas nós também sabemos que as crianças também vão para a escola e que há uma dimensão de trabalho que também é feita com a comunidade escolar. E portanto, quais são os contributos que nos podem trazer de articulação face ao diagnóstico que aqui nos apresentam, de caminhos que possam ser trilhados juntamente com essa comunidade educativa. Depois, perguntar também na área da saúde, que é uma área também que é premente, sobretudo porque as crianças têm necessidades particulares no que toca a cuidados de saúde, que medidas é que também podem apontar na área da saúde que também contribuam para minorar as dificuldades destas famílias? E termino dizendo, de forma também pessoal e naturalmente analítica, em nome do grupo parlamentar do PSD, o seguinte: todos nós sabemos que os estudos apontam que os apoios por via prestacional são uma dimensão significativa do impacto, da importância, a professora Karine Wall abordou isso, para a promoção e para o estímulo da natalidade. Mas também nós sabemos que, e também há estudos que o indicam, e os dados são públicos, que é verdade que há países que implementaram políticas intensivas de natalidade, e portanto de família, com um forte pendor prestacional, estou-me a lembrar do caso alemão, e as possibilidades de sucesso foram diminutas, se compararmos sobretudo com o caso francês e com o caso da Dinamarca. E portanto, o que significa logo à partida que esse vetor não é o vetor, quer dizer, é um vetor importante, mas não é um vetor determinante da condição de crescimento ou de estímulo à natalidade. Eu vou concluir, Sra. Presidente. E portanto, pedia-lhe precisamente que, além destas questões de natureza financeira que já foram amplamente abordadas e que são importantes, que nos pudesse trazer, ou que nos pudessem trazer, de facto, questões que sejam estruturantes no amplo debate aqui da Comissão de Educação e da Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Apelava, de facto, ao cumprimento máximo dos tempos. Dava a palavra à Sra. Deputada do PS, Sónia Fortuzinhos. Ah, é? Pronto, força.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sónia Fortuzinhos teve que se ausentar e, portanto, farei eu a intervenção do PS. Eu gostava de cumprimentar, antes de mais, as professoras, cumprimentar o Observatório da Família e dizer que o trabalho que o Observatório da Família faz é muito importante, e é muito importante porque nos dá uma visão transversal, aprofundada, estudada e científica destas questões. E eu julgo que nós, para podermos pensar políticas, para podermos pensar medidas, nós temos que conhecer a realidade e conhecer a realidade de uma forma aprofundada e de uma forma objetiva. E, portanto, queria agradecer a vossa exposição porque nos dá essa ferramenta fundamental de diagnóstico, e não só de um diagnóstico nacional, mas também comparativo, e salientar o facto também de haver trabalhos como o trabalho sobre as crianças, que põe a tónica e põe o foco na primeira pessoa e naqueles que são os atores e os atores do processo. E eu acho que isso é extremamente positivo e queria agradecer, e tenho pena que as outras comissões também não estejam aqui, porque o vosso trabalho é um trabalho transversal que serve de base à reflexão para todas as áreas: educação, saúde, trabalho, as questões fiscais. Posto isto, é muito difícil fazer uma intervenção porque foi um leque de matérias muito, muito vasto, mas eu gostaria de começar por refletir o início da exposição da professora Karine Wall sobre as medidas implícitas e as medidas explícitas de apoio às famílias. Eu julgo que em Portugal houve momentos que tiveram a preocupação do ponto de vista político de medidas concretas de apoio às famílias e de apoio à promoção da natalidade, e houve outros momentos em que essas medidas foram menos explícitas e que se perderam num conjunto de questões como as que refletiu, por exemplo, no programa de emergência social. Obrigada. Programa de emergência social. Portanto, há aqui, de facto, momentos diferentes. Também tem a ver com o momento que o país vive. Há momentos em que o país está mais desperto para estas questões de uma forma mais serena, e momentos mais difíceis, como o momento da crise que atravessamos. Contudo, é curioso ver que no momento em que há uma quebra bruta na natalidade, como é o momento em que vivemos, porque baixámos dos 100 mil nascimentos por ano, é curioso ver que neste momento, com esta situação, não há de facto agora uma grande preocupação de falarmos sobre natalidade, mas não há um conjunto de medidas explícitas, formadas e constituídas do ponto de vista do governo para a combater este flagelo. E também é interessante ver que o governo tem essa função, não é, do ponto de vista executivo, e neste momento é a Assembleia da República que está nesta reflexão, que curiosamente vamos ver no que é que se vai concretizar. Penso que isso é uma expectativa que todos temos deste lado e provavelmente do vosso lado também, como é que vamos concretizar toda esta reflexão. Eu queria só salientar aqui mais dois aspectos. Eu queria salientar aqui um aspecto que me é caro e é caro ao Partido Socialista, que desenvolveu um conjunto de políticas de apoio, de alguma forma de apoio à natalidade, como as alterações ao Código de Trabalho na área das licenças parentais, que teve sempre a preocupação das questões da igualdade de género. E eu queria aqui salientar esse aspecto que, de alguma forma, atravessou as vossas intervenções, que é muito importante que as políticas de apoio à natalidade que o Partido Socialista defende e apoia não sejam políticas que prejudiquem as questões da igualdade de género e as questões das mulheres no mercado de trabalho. Porque as questões das mulheres no mercado de trabalho não é só a questão das mulheres estarem ou não estarem a trabalhar e a ter uma carreira e, importante, a terem as suas expectativas pessoais realizadas, mas também é uma questão social, é uma questão de terem um ciclo de vida em que não ficam pobres porque não tiveram as contribuições para a segurança social. É importante porque as mulheres têm direito à sua carreira profissional e é importante porque os homens também têm direito a um papel cuidador e reprodutor da sociedade e não só de trabalhadores. E, portanto, nós defendemos que as políticas que têm que ser pensadas têm que ser pensadas nesta perspectiva e, por isso, dizer-vos que julgo que o modelo francês que tanto se fala agora é importante, mas também acho que na situação portuguesa, sendo nós um caso atípico em que as mulheres estão mais no mercado de trabalho, a tempo inteiro, somos das que estamos mais no mercado de trabalho a tempo inteiro na Europa, nós temos que ir também ver os modelos onde as mulheres estão mais no mercado de trabalho e ter políticas públicas de apoio às famílias que respondam às necessidades das mulheres portuguesas, nomeadamente no que diz respeito aos equipamentos sociais. E os equipamentos sociais, neste momento, nós temos uma taxa de resposta bastante razoável. Não é ideal, mas é bastante razoável, portanto estamos acima, aliás, como se viu nos vossos dados, da meta de Barcelona. Mas vou terminar. Mas é muito importante vermos o custo desses equipamentos sociais, porque o preço é muito elevado e as famílias têm muita dificuldade em pagar esses equipamentos sociais, porque a classe média está a pagar uma comparticipação familiar extremamente elevada e não é suportável e depois resulta nessas questões concretas das pessoas adiarem o nascimento dos filhos ou não irem ao segundo filho.
Muito obrigada, senhora deputada Catarina Marcelino. Passava a palavra à senhora deputada do CDS, Inês Teotónio Pereira.
Muito obrigada, senhora deputada. Queria cumprimentar em nome do CDS as representantes do Observatório das Famílias e das Políticas de Família. E queria agradecer o diagnóstico que fizeram e é exatamente por causa desse diagnóstico os números que apresentaram que nós aqui estamos, é por causa exatamente das tendências, de tudo o que exaustivamente foi aqui explicado e elaborado, é por causa disso que estamos aqui, que estamos a discutir este assunto e que queremos resolver, obviamente, este assunto, sabendo perfeitamente que não é com medidas mágicas nem com rasgos de gênio que o conseguimos fazer. Isto, queria focar dois pontos que disseram, que acho que é por aí que temos que começar, que é exatamente aquilo que disseram, que a grande questão aqui está e do primeiro para o segundo filho, não ter o primeiro filho, portanto o porquê disso é fundamental, e o outro é, já a Fundação Francisco Manuel dos Santos tinha falado sobre isto, que é o gap que existe entre o querer e o poder ter filhos, e portanto é aqui que temos que ir. Esta baixa natalidade obviamente é dramática, é dos números mais baixos da Europa, do mundo até, compromete futuras gerações, compromete o futuro do país e por aí fora, tudo isso sabemos, estafadamente, temos falado bastante disto, e precisamos de facto de medidas concretas e de perceber para onde é que podemos ir. Há razões, já aqui das audições que tivemos anteriormente com o Presidente da Comissão Nacional de Educação, como mesmo no âmbito da Segurança Social, com as cooperações com os patrões e com os sindicatos, e tudo isso percebeu-se várias coisas. Uma delas é que o que tem grande efeito nesta questão da natalidade tem a ver com mais rendimento das famílias, maior estabilidade no emprego, maior conciliação da vida profissional com a vida familiar, fora as razões, obviamente, íntimas e privadas que cada um tem de optar por ter ou não ter. Mas essas são as públicas e aquelas que nos interessam aqui falar. Obviamente que esta decréscimo da natalidade não começou com a crise, antes fosse, que assim percebíamos perfeitamente que é, acabando a crise, aumenta a natalidade, não é óbvio, não é lógico, e portanto não podemos fazer essa óbvia, obviamente que agrava, porque há menos rendimento, logo há menos pretensão para ter filhos. Mas não, esta tendência não começou com esta crise profunda, começou antes disso. Tem-se vindo a agravar e esperemos que este ano tenha estabilizado, apesar da crise ainda continuar. E, portanto, há aqui vários dados. Não podemos focar, parece-me a mim, o problema da natalidade única e exclusivamente na crise. E temos um bocadinho que sair deste paradigma, senão não conseguimos resolver nada. Podíamos falar várias sobre política fiscal, a história do quociente familiar, podíamos falar também da majoração de subsídios de emprego para os casais que ambos estão desempregados, podíamos falar do aumento dos gastos de creche e por aí fora, mas eu, como deputada aqui da educação, queria focar-me de facto na educação, para nós podermos depois apresentar projetos, propostas, ideias, requerimentos ao Governo, ou mesmo nós podemos legislar sobre esse assunto. E queria, sobre a educação, queria-vos perguntar se têm noção, tendo em conta que lidam tão detalhadamente com estas questões da família, se o calendário escolar, e vou fazer uma pergunta bastante específica porque me interessa, se o calendário escolar e os horários das escolas são de alguma forma, apoiam as famílias ou não, porque são problemas concretos das famílias, e quando falam aqui que a grande dificuldade dos casais ou das famílias é passar do primeiro para o segundo, tem a ver com os problemas que detectam logo no primeiro. E um deles parece-me a mim que tem muito a ver também com isto, com o calendário e com o horário escolar. Portanto, queria saber se de alguma forma têm algum estudo, alguma ideia sobre este assunto. Também o acesso ao pré-escolar, às creches e aos jardins de infância, se acham que está bem, estou a falar do acesso, ou se há alguma alteração que deva ser feita. Estas duas questões sobre a educação, concretas e rápidas, porque o tempo também já vai longo. A outra questão tem a ver com a conciliação. No meu entender, e também tendo em conta as audições que temos tido e de tudo o que já se percebeu sobre este assunto, parece-me que em relação à conciliação há muito pouco de legislação a fazer, se é que há alguma coisa a fazer. Parece-me que a legislação neste capítulo já está correta. Não parece que haja muita coisa profunda a fazer, uma grande alteração. Antes houvesse, que assim conseguimos perceber onde é que era a solução. Mas parece-me que não é aí, parece-me que é mais na fiscalização e arrisca até dizer nas mentalidades. E, portanto, se há alguma coisa aqui concreto, também em relação à conciliação, que foi tão frisado nos estudos todos que apresentaram, que nos possam dizer que se possa fazer. Porque eu parece-me a mim que, além de aumentar a fiscalização, e que mesmo assim acaba por ser uma coisa muito há sempre uma determinadas realidades que não se consegue aferir, de facto, por mais que se aperte a fiscalização, mas o que é que consideram que se possa fazer neste sentido, que me parece, obviamente, bastante importante. Portanto, eram estas três questões que eu vos deixava e queria novamente vos agradecer o diagnóstico que nos apresentaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria intervir, então, agora em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a disponibilidade das professoras de estarem aqui presentes e agradecer também a apresentação que foi feita, os dados que nos trouxeram e o retrato que fizeram da realidade que temos hoje. Dizer que para o PCP a situação que se vive de um ponto de vista de quebra da natalidade e de uma menor proteção até das crianças e das famílias não está desligada de facto da situação económica e social que as famílias vivem hoje, e que esta é uma situação que não está desligada de opções políticas que têm sido tomadas por sucessivos governos, até considerando uma série de fatores que hoje temos presentes e que foram identificados também no que foi aqui apresentado. Estamos a falar, por exemplo, dos fatores do desemprego, que têm aumentado exponencialmente, da instabilidade laboral, de baixos salários e da precariedade laboral, que tudo isso influencia naturalmente tanto na decisão de se ter o primeiro filho, adiando esse primeiro filho, como até na decisão de ter um segundo filho. Falar também aqui e referir da questão da desregulação do horário de trabalho, com horários de trabalho que são incompatíveis a vida profissional com a vida laboral. Foi aqui, com a vida familiar, peço desculpa. Foi aqui falado também a questão das licenças de maternidade, paternidade, a licença de parentalidade. Dizer que neste aspecto o PCP defende uma coisa que não está sequer ainda, não está consagrada, que é o facto de o pai e a mãe poderem gozar a licença de maternidade e de paternidade ao mesmo tempo e não em tempos separados. Dizer também que entendemos que é um fator que também influencia nas decisões de se ter um filho ou mais filhos até, os custos com a educação que aumentaram e naturalmente a perda dos apoios sociais, também fatores aqui referidos, designadamente no que se refere ao abono de família e ao rendimento social de inserção. Dizer também, e porque estamos também a falar aqui em nome da Comissão de Saúde, de alguma forma é também uma audição conjunta com a Comissão de Saúde, que os custos que as famílias têm neste momento com a saúde são para nós também um fator que contribui decisivamente para esta tomada de decisão e dizer de facto que neste momento não tem filhos quem quer, tem filhos quem pode, tem filhos quem tem condições económicas para os ter, sabendo que ao longo de um longo período de tempo serão de facto bastantes os custos que terão com a educação das crianças e dos filhos que escolherem ter. Dizer também, e gostaríamos de frisar, que o PCP apresentou um projeto de lei em que criava, por exemplo, a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e dos Jovens, exatamente neste sentido de proteção das crianças, das famílias e também no aprofundamento do respeito dos direitos das crianças e dos jovens, no qual o PSD, o PS e o CDS votaram contra. Dizer também que o PCP apresentou um projeto de lei no qual estabelece a obrigatoriedade da elaboração e apresentação de um relatório anual sobre os direitos da criança e a situação da infância em Portugal, exatamente para que possamos ter também um diagnóstico e dados sobre os quais possamos trabalhar, e que o PSD e o CDS votaram contra com a abstenção do PS. E dizer também que ainda nesta legislatura e nesta sessão legislativa o PCP fez entrar um projeto de resolução que ainda não foi discutido, mas que também ele estabelece a obrigatoriedade de uma elaboração e apresentação de um relatório anual sobre a situação da infância e a criação de um programa extraordinário de combate à pobreza infantil, considerando a situação dramática que temos neste momento no país, desenvolvendo um projeto de resolução que visa que se desenvolvam políticas integradas de garantia do bem-estar social da criança e também de intervenção em diversos planos no qual se decide a inclusão social da criança, seja no contexto familiar, seja no contexto escolar. Dizer que, reforçando o que dissemos no início, que para nós a situação que temos não está desligada das opções políticas que têm vindo a ser tomadas, que têm conduzido à degradação das condições de vida das famílias, da generalidade das famílias portuguesas, e que com isso têm criado situações de cada vez mais pobreza, de cada vez mais carência social e também de uma cada vez mais afastamento da decisão de ter um filho ou de passar para o segundo filho. E passaria agora a palavra às professoras do Observatório das Famílias e das Políticas de Família, pedindo, na sua capacidade de síntese, num tempo máximo mesmo de 10 minutos, que pudessem responder de alguma forma às questões que foram colocadas ou dar uma opinião sobre alguma coisa aqui dita. Pedia mesmo um rigor no tempo.
Então, muito rapidamente, obrigada pelas vossas perguntas. Começando pelas perguntas da senhora deputada do PSD, claro que o nosso trabalho é fazer diagnósticos, não é saltar para o palco político. Portanto, nós queremos é dar-vos as ferramentas para conseguirem perceber, digamos, quais são as ferramentas ao vosso dispor. Isso não quer dizer que não possamos falar sobre isso. Tenho duas perguntas essenciais. Queria que falássemos da questão da educação e como é que a comunidade educativa pode responder. E, de facto, os nossos estudos mostram que há vários elementos aí que são muito importantes. Nomeadamente, o enquadramento das crianças, por exemplo, na escola primária, através dos AECs e através da escola a tempo inteiro. E os AECs têm sido fragilizados. Neste momento, aliás, não é preciso ter 10 horas de AECs, é só preciso 5 horas. Em algumas escolas não há um estudo sistemático. Seria preciso fazer um estudo sistemático sobre o impacto desta mudança. Eu só conheço um ou dois exemplos, mas sei que há escolas, por exemplo, que reduziram os AECs, em vez de ser todos os dias, é só um dia ou um dia e meio. Pronto. Também do ponto de vista do enquadramento das crianças que vivem em famílias desprotegidas, os TEPs, por exemplo, os territórios de intervenção prioritária, importantíssimo reforçá-los, mantê-los. Eventualmente até pensar na política relativa aos agrupamentos. É essencial, os professores sabem isso, que haja uma política de proximidade. Os diretores das escolas têm de poder estar próximos dos problemas dos alunos. Agrupamentos muito grandes, por vezes, dificultam. Mais uma vez, acho que era importante fazer um estudo. Nós não o fizemos, só temos, digamos, indicadores de que isso é importante. Calendário escolar, horários, portanto, o segundo ciclo tem falhas, e aí remete também para a questão da conciliação, falhas terríveis, porque aí não há escola a tempo inteiro. É mais um problema. Pronto, para responder muito rapidamente também, relativamente à legislação no âmbito da conciliação, a senhora deputada do CDS levantou isso. Não, há muitas coisas a fazer também. Por exemplo, a questão do trabalho não pago. Há desigualdade de género no trabalho não pago, há incentivos à igualdade de género no trabalho pago e não pago, mas é preciso estarmos com muita atenção relativamente a esses incentivos que podem ser reforçados. E, como vocês sabem, a conciliação tem a ver neste momento com a possibilidade de partilhar dentro do casal todos os cuidados com a criança. Por outro lado, há soluções que foram utilizadas nos países nórdicos, como seja o direito à creche a partir de certa idade. Nós aqui não temos isso. E eu sei que é um bocadinho fictício, apesar de tudo, mesmo assim na Finlândia e na Noruega. Mas, de qualquer maneira, o facto de ter esse direito, nós nem sequer temos esse direito, por exemplo, em relação ao pré-escolar. Não sei, seria talvez, do ponto de vista simbólico, não é? Uma questão importante. Isto só para mencionar alguns aspectos da conciliação que poderiam ainda ser trabalhados. A senhora deputada do PS levantou um problema muito importante. É muito importante ter em conta a história e a coerência das políticas de apoio às famílias. Não podemos, de repente, introduzir medidas que não se encaixam ou que vêm questionar a articulação particular que foi feita ao longo de várias décadas num país. E em Portugal tivemos uma articulação muito estreita entre as políticas de família e as políticas de igualdade de género. E também com as políticas de conciliação família-trabalho. E, portanto, não podemos desarticular de repente e temos de ver quais são as medidas que são mais coerentes, tendo em conta essa história. Acho que... havia mais alguma coisa, mas eu vou passar a palavra às minhas colegas, porque acho que já respondi às principais.
Muito rapidamente, eu iria agarrar na questão da escola e de como envolver a comunidade educativa, respondendo às senhoras deputadas do PSD e do CDS, porque eu acho que tocam na ferida. É uma das feridas, sem dúvida, a tratar. E eu devo dizer que, a meu entender, a escola portuguesa pré-universitária é uma organização extremamente conservadora, rígida, autoritária, que funciona de cima para baixo, sobretudo no interesse dos seus técnicos, que são os professores. E aqui isto não significa nenhuma crítica aos seus professores, eles estão a exercer a sua função, mas comparativamente e contrastando com exemplos de organização escolar, por exemplo, dos países nórdicos, nós apercebermos que as crianças não têm qualquer lugar de protagonismo dentro da escola. A escola é cada vez mais entendida como um lugar de treino para se fazer exames, como um lugar de aprendizagem de saberes técnicos, mas uma escola é muito mais do que isso para as crianças hoje em dia. A escola é um espaço de vida, é um espaço de afetos, e esta rede que a escola devia constituir devia, por um lado, dar às crianças, dar-lhes a palavra dentro da escola, que elas tomassem a palavra sobre a organização do cotidiano da escola, e através de uma diferente concepção de escola como espaço de cidadania, organizar entre ajuda. Por exemplo, nos nossos estudos sobre as crises, as crianças fartavam-se de dizer que se espantavam porque é que nas escolas não se falava de crise e não se organizavam com os pais, com os colegas, com os professores, para como entreajuda e fazer face a determinadas situações. Mas isto pode não ser só visto numa situação, a escola como bombeiro. A escola devia ser estruturalmente um espaço de vida, um espaço de encontro de gerações, onde os mais velhos, por exemplo, que estão reformados e que têm uma função, um papel extraordinário que podem ter junto às gerações mais novas, fossem chamados e fossem, portanto, fosse um ponto de encontro. E a escola é vazia de tudo isso. Nós visitamos as nossas escolas e essas escolas são cada vez mais terrenos vazios de afeto e daquilo que faz a vida das crianças e das famílias. E eu acho que se aqui houvesse uma âncora forte com que os pais pudessem contar, e por aqui passa o desenho dos calendários, dos horários, etc., são horários de muitos deles de função pública. Portanto, é uma coisa absolutamente contrária ao ritmo das crianças e ao ritmo das famílias e das mães e dos pais que trabalham. Portanto, eu acho que vale a pena pensar as questões de uma forma mais funda, ir a montante de muitos destes sinais da espuma dos dias. É preciso ter coragem.
Muito obrigada pelas vossas perguntas, foram muito interessantes. Eu quero ser muito rápida também, já sei. Bom, primeira questão, de facto, não há grande mudança se não houver, de facto, questões de natureza macroeconómica e estrutural a serem realizadas. A questão da precariedade e a questão do emprego são centrais para esta problemática. Portanto, e isso é uma questão que tem a ver com a conciliação, mas que tem a ver com tudo. Tem a ver com o crescimento do país, tem a ver com o problema da sustentabilidade da segurança social e por isso é que, fazendo agora aqui um corte muito rápido, por isso é que a questão que me parece central é, de facto, a que foi dita também pela Karen Wall e por algumas de vós, que a questão da igualdade de género tem que estar completamente associada às questões da promoção das medidas para a natalidade. E, portanto, a filosofia deve permanecer a mesma. E porque essa filosofia tem sido positiva. Viram, por exemplo, nos indicadores, quando nós aumentámos a licença para 4 ou 5 meses, por exemplo, ou para 5 ou 6 meses, porque houve uma preocupação de uma medida de política dirigida aos homens, aos pais. É uma questão que ainda não foi falada e que eu acho que é muito importante. Não há maneira, primeiro, porque há mudanças a fazer, elas, muitas vezes temos uma visão cética sobre as chamadas mudanças nas mentalidades, mas elas vão-se fazendo lentamente, muito mais lentamente do que nós gostaríamos, mas não se pode escurar esse lado. E o lado da questão das medidas dirigidas aos homens e do que se pode fazer também nas empresas para criar ambientes mais favoráveis a que as pessoas possam ter filhos é absolutamente central. E aqui há, de facto, a contribuir para isso, obviamente, as questões de igualdade de género de uma forma mais global, estão aqui muito mais mulheres, mas também contribui para isso uma visão diferente por parte de assumir também por parte dos homens do seu papel enquanto pais. E esta questão está associada, obviamente, a um conjunto de coisas que se podem fazer neste plano e que chama a atenção, porque há algumas já, mesmo ao nível das empresas, que se pode batalhar também aí nesse plano. Só que, evidentemente, estamos a contracorrente, porque justamente, por isso é que eu começo outra vez a falar das questões macroeconómicas. Isto aqui tem que ser batalhas a ser ganhas e não é um problema só dos últimos anos, é um problema, de facto, muito mais vasto. Mas eu não estou pessimista em relação a estas questões, devo dizer, porque, apesar de estar pessimista do ponto de vista da situação global, do ponto de vista estrutural, acho que há coisas também a mexer aqui, que às vezes elas não se dão conta, não, as pessoas não estão, mas depois que se nota, por exemplo, quando os homens tiram licenças de paternidade, como estão a tirar. E, portanto, que é uma espécie de indicador que nós vamos tendo dessa mudança mais larvar que se está a fazer. E, portanto, eu acho que aí é central medidas dirigidas também aos homens. Não centrar o problema da natalidade nas mulheres. Não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade, é um problema de homens e de mulheres, é um problema de todos nós.
Para terminar, queria só aqui reforçar esta ideia da Anália, dizendo que a mudança de mentalidades também passa pela mudança de mentalidades dos empregadores. Enquanto acharem que há empregados de primeira, que são os homens, e empregadas de segunda, em relação às quais são condescendentes, porque têm uma vida privada que têm que assegurar, portanto, enquanto isso acontecer, enquanto que os empregadores acharem que os homens têm que lá estar a 100% vestir a camisola e não ter preocupações, e que as mulheres, vá lá, temos que nos contentar que elas têm outras coisas para fazer, pronto, mas são de uma menor prestação profissional, enquanto isso acontecer, portanto, a batalha da igualdade não está a ganha. E, de facto, os homens têm dado provas que, sempre que abre-se uma janelinha pequenina, eles entram imediatamente, porque, de facto, eles também querem estar na vida privada e não estão porque sentem que estão a falhar na sua vida profissional. E, portanto, essa batalha tem, de facto, os empregadores também como alvo
a dirigir o trabalho também a eles. As questões da saúde, que ainda não se falou aqui, queria dizer que todas as conquistas que nós tivemos, fantásticas na mortalidade infantil e na mortalidade materna, e todas as conquistas que tivemos, são batalhas que foram travadas pelo Serviço Nacional de Saúde. E se o Serviço Nacional de Saúde se desmantelar, de facto, agudizam-se gravemente as desigualdades sociais e há pessoas que vão ficar bastante desprotegidas e os seus filhos no Sistema Nacional, se o Sistema Nacional de Saúde falhar. E por outro lado, é preciso também prepararmos, eu já ouvi uma médica dizer isto numa intervenção, porque de facto todas estas alterações que estamos a registar ao nível do adiamento da maternidade vai ter, tem implicações bastante importantes ao nível da organização da assistência à gravidez, ao puerpério, ao parto e aos recém-nascidos, que terão certo, a isto acresce um grande número de patologias e de cuidados mais intensivos na gravidez, às mulheres grávidas, no puerpério e nos partos, que é preciso ter isso em conta. Portanto, há alterações grandes com este adiamento tão intenso da maternidade.
Muito obrigada à doutora Karen Wall, à doutora Anne Nunes de Almeida, à doutora Anália Torres e à doutora Vanessa Cunha. Encerrava a audição com o apelo de que os slides que foram aqui apresentados fossem enviados para a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde e para a COFAP, para poderem ser juntos à totalidade dos documentos que vão fazer parte conjunto destas audições. E agradecer naturalmente a vossa disponibilidade e o vosso contributo para esta audição. Muito obrigada.